Blog Talk Radio.
Boa tarde, senhoras e senhores. Este é mais um programa O Patriota, Voz da Resistência, com Henrique Guilherme. No programa de hoje, como eu coloquei no título, nós vamos falar sobre anarcocapitalismo. Irei fazer uma conclusão sobre o último programa. Eu também vou falar sobre a Rússia e a agenda da Rússia para a sua religião. Esse tema é importante. Muitas pessoas que já estão engajadas nos movimentos mais à direita, muitas pessoas que já estão acompanhando as relações internacionais da Rússia e a evolução da Rússia na sua região, capturando propriedades, territórios de outros países, já estão cientes disso. Entretanto, eu vejo que ainda há muitas pessoas pensando que a Rússia é uma espécie de oásis conservador no mundo com uma tendência fortemente esquerdista, e eu tenho que reforçar aqui que não, isso, essa é uma visão falsa, essa é uma visão completamente errada, é uma visão construída. São, na realidade, nacional-socialistas, tá bom? Então, eu vou falar sobre isso, eu vou mostrar para os senhores o plano deles, ok? Eu tenho a pretensão de dizer que eu vi o plano dos russos e sei o que vai acontecer, então sei o que, que eles estão tramando. Pelo menos eu sei quais são os passos deles, né? Eu digo muito dele, porque hoje em dia se confunde muito a Rússia com a própria figura do Vladimir Putin. E depois de eu falar sobre isso, e até acompanhando essa conversa, eu vou falar sobre um dos maiores perigos para o Brasil hoje. Quem se arrisca a responder qual é um dos maiores perigos para o Brasil hoje? Vou esperar alguém responder. Eu já vi que tem algumas pessoas ouvindo, sim. E daqui a pouco eu mando um abraço aí para todo mundo. E se há alguém que está ouvindo e gostaria que eu mandasse um abraço, que cumprimentasse aqui no ar, pode mandar aí uma mensagem pelo Facebook, eu estou vendo aqui, né? Eu estou aberto no Facebook, que daqui a pouco eu vou falar os nomes. E eu vou falar sobre essa questão da apologia da missão integral, ok? Que é um dos maiores perigos para o Brasil hoje. A teologia da libertação também. Só que, para mim, a teologia da libertação não é mais tão perigosa, porque ela já chegou num limite de expansão na Igreja Católica e ela, eu vejo que está mais ou menos estagnada. Mais ou menos estagnada. Entretanto, um dos maiores milagres ocorridos no Brasil nos últimos anos, nas últimas décadas, foi a expansão evangélica naquele formato que nós conhecemos, de criar um templo em cada esquina, que muita gente reclama, muita gente não gosta, né? Mas justamente as pessoas mais à esquerda não gostam, quando eles conseguem associar a religião deles com liberdade, prosperidade, curas, enfim. Isso incomoda muito a esquerda. E esse movimento, eu vejo que está se estagnando. Ele não está estagnado. Os anos eu descubro novas pessoas que estão se aproximando do meio cristão. Tem um amigo meu, o Heleno de Carvalho, do Rio de Janeiro, que até ateu e de uma hora para outra, não sei o que aconteceu, e de repente ele foi para a Igreja Católica, se diz um bom católico e está seguindo aí a religião dele. Então, isso daí é um exemplo. Eu vejo isso no meu dia a dia. E só que na Igreja Evangélica, eles ainda estão crescendo, só que essa massa que tem ido de uma forma muito correta, mas eu acho que tem palavra mais apropriada do que correta, mas não é necessariamente o melhor caminho, a melhor porta para entrar no meio evangélico é, por exemplo, a Igreja Universal. Eu não falo os pentecostais, ou então neopentecostais, eu acho que são pessoas maravilhosas. Inclusive, teologia da prosperidade, tá bom? Inclusive, teologia da prosperidade. Mas eu vejo que o impacto de coisas ruins que o Edir Macedo tem para dizer, ou então o casal Hernandes tem para dizer, eles têm um impacto muito fraco nos seus seguidores, por motivos culturais, porque eles dependem, ok, da Bíblia, de passar alguma coisa, pelo menos que está na Bíblia, para fazer com que eles crescerem. E a própria dinâmica desse meio é mais ou menos, funciona mais ou menos assim. Vou tentar explicar aqui meu ponto, o que eu acredito, né, que justifica essa expansão dos evangélicos. É que no meio evangélico, e não só no meio evangélico, em todo meio, tem pessoas do bem e tem pessoas do mal. As pessoas do bem que estão na Igreja Universal, então em alguma outra igreja mais associada com essas igrejas que a esquerda não gosta, elas vão fazer a coisa certa e vão ensinar a coisa certa. Elas vão prosperar lá dentro. Por mais que os seus bispos, os seus superiores, deem um foco maior na questão da arrecadação. Por quê? Porque a igreja precisa se sustentar, sim. Se eles crescem tanto, é porque as pessoas contribuem, e isso gera uma relação de vínculo com a igreja. Tá bom? Então não tem um preconceito dessa dízimo de arrecadação. As pessoas são adultas porque elas bem entendem. Por exemplo, uma crítica que eu ouço muito é sobre pessoas, né? Sempre o esquerdista, o socialista, sabe de um caso em que uma pessoa pobre deu a sua casa para a igreja e depois não tinha nada com que onde por onde morar e foi morar na rua e ficou indignada, enfim. Então a igreja devolver as coisas que um fiel dá para a igreja e esperando algum tipo de recompensa, enfim. E o que eu responderia se eu fosse um pastor é: eu devolveria, porque se dessem para mim uma casa, eu sou um pastor, e eu digo que fazer a coisa correta aproxima de Deus e tem uma vida em todos os aspectos. Ok? Você fica com mais paz, você fica menos estressado, você vai ter menos problemas de saúde, você vai conseguir se organizar melhor. Você vai conseguir ganhar mais dinheiro por causa disso, porque você se corrige de uma série de vícios. Muita gente bebia ou fumava, então usava drogas, vai para a igreja e o próprio situação de pagar o dízimo faz com que ela tenha menos recursos para gastar em drogas, ok? Ela está contribuindo para a igreja e eu eventualmente falando isso, alguém vem para o pastor Guilherme e me dá seu carro. Só mesmo depois disso que nada do que eu disse aconteceu, ela pede meu carro de volta. E eu até daria, ok? Isso que eu quero dizer, eu até daria se essa pessoa, eu iria dizer nesses termos, é claro que eu devolvo, contanto que o senhor ou a senhora me dê um atestado de que naquele momento em que você me deu, ou então deu para a minha igreja, para o meu templo, né, para o nosso templo, um carro ou uma casa, o senhor não estava em plenas faculdades mentais. Se você tiver um atestado aí de um psiquiatra de que você estava doido na época, e consiga me provar que na época você estava maluco, não era responsável pela sua decisão, eu até devolvo, mas templo, igreja, é lugar de pessoas responsáveis. A gente, a direita, por isso que tem um vínculo muito grande entre eu, que sou ateu, e os movimentos evangélicos, cristãos, porque a Bíblia fala sobre responsabilidade pessoal. Nós não somos como os esquerdistas que transformam todos em coitadinhos e agora o Estado tem que amparar o evangélico que se sente enganado, como se agora fosse criar algum tipo de código do consumidor de produtos evangélicos ou cristãos. Não, não tem sentido. Isso daí é retardado. Países de retardados que pensam assim. Países de retardados que pensam assim. Então, como nós, da direita, e eu particularmente, eu prezo muito por essa questão da responsabilidade pessoal, é claro que eu devolveria se a pessoa mostrasse que naquela época, naquele momento que ela me ofereceu para a minha igreja aquele recurso, ela me provasse que estava de si, que estava louca, ok? Comprovasse que estava louca. E é claro que eu, como pastor de uma igreja, vou ter que prestar contas das pessoas da igreja do aqui e até o altar, né? E fala para todo mundo: ó, tem em vista que tal senhor ou senhora não estava em plenas faculdades mentais, estava maluca na hora de entregar o seu dízimo, nós teremos que devolver, ok? Então, só para que lados da situação material da nossa igreja. Então, é isso que eu faria. E esse movimento de coitadismo dentro das religiões evangélicas tem crescido aos poucos. Ela ainda não chegou numa situação de. Porque eu vejo, ao mesmo tempo, que quem está mais se mobilizando contra essa expansão do PT e quem tem menos preconceitos em relação às situações bobas do dia a dia, são justamente os evangélicos. Ok, os católicos também, mas os católicos estão com muita infiltração ali também da teologia da libertação, e a gente consegue ver o impacto disso em até algumas igrejas. Ok? Negócio que eu acho interessante. Na igreja católica, a gente às vezes não sabe quem está rezando, quem que está conduzindo a missa. A gente sabe que é um padre, mas às vezes é um padre desconhecido que começa a falar merda. Por exemplo, na igreja de pessoas que eu conheço, que eu não vou falar o nome aqui para não comprometê-los, ok? Mas são pessoas que eu amo muito. O padre veio durante o culto e falou: salvação coletiva. Que a pessoa não vai se salvar se o próximo não se salvar. E eles acharam estranho. E a gente conversou sobre isso e eu falei o que eu já sei sobre a agenda da teologia da libertação, e eu vou mostrar aqui que a teologia da missão integral, que é o marxismo evangélico, que eu vou denunciar nesse programa, eles têm como agenda essa ideia da salvação coletiva. Tudo que está na Bíblia, tudo que está escrito na Bíblia, tudo que Jesus ou Deus falou na Bíblia, indica que a salvação é individual. Você fez coisa boa, você vai para o céu. Você fez coisa ruim, você vai para o inferno. Simples assim. Os pecados dos pais não passam para os filhos e os pecados dos filhos não passam para os pais. É assim. Jesus falou que teria gente que brigaria em suas casas, mãe contra filha, irmão contra irmão, pai contra filho, filhos contra os pais, por causa da palavra dele. Então, Jesus, quando veio para a terra, né, e conduziu ali a sua filosofia, ele tinha consciência que as pessoas entrariam em conflito por causa disso. E nem todas as pessoas iriam se salvar. Todas as parábolas dele vão nesse sentido, de que no coração de alguns não tem nem o básico para assimilar o que ele estava pregando. No coração de outros tem alguma coisa, só que eles advertido que é muito provável que eles não consigam manter aquilo. E tem outras pessoas que estão bem protegidas, conseguiram se amparar e vão ser salvas. E eu vejo, e eu considero perigoso perigosa a teologia da missão integral, porque eles não têm nenhum receio de vomitar essas barbaridades, tá? Inclusive, aquele pastor burro, aquele pastor socialista chamado Ed René Kivitz. Ok? Então, tenham cuidado com esse Ed René Kivitz. Uma outra coisa interessante que eu vou falar quando eu chegar nesse tema vai ser sobre o Caio Fábio. Eu vejo, por exemplo, o Danilo Gentili. Danilo Gentili, aparentemente, é uma pessoa não inocente, mas ele não está comprometido com a agenda socialista. Mas tem pessoas no programa dele conduzindo ele. Porque, ao contrário do que ele pensa, ele não é tão inteligente. Da mesma forma que o Júlio Severo, que eu admiro muito, eu acho que o Júlio Severo é o cara que mais sabe sobre infiltração de teologia da missão integral no Brasil e às vezes até no mundo, pelo menos o blogueiro com mais destaque e mais objetivo em relação a isso, mas ele é incapaz de ver a agenda explícita da Rússia em relação a Israel, a população conservadora no mundo. Mas o Danilo Gentili, ele tem feito uma agenda, me desculpe, ele não tem feito uma agenda, como eu disse, ele não está comprometido com isso, mas ele está sendo conduzido ali por diretores, executivos de seu programa, que tem mandado pessoas, pastores, pessoas para pegar ideias que são bons para o movimento mais à direita e mais livre, mais liberal. Por exemplo, quando ele chama Marcos Feliciano, que é um porcaria, ok, mas tem umas ideias mais conservadoras, e o Silas Malafaia, que é um ótimo pastor, ele bate neles. Ele fala do inconveniente. Mas quando é para chamar o Ed René Kivitz e o Caio Fábio, ele não pergunta, ele não tenta constrangê-los com perguntas inconvenientes. Por exemplo, Caio Fábio, ele chegou a ser condenado por fraude documental para incriminar candidatos da oposição que concorriam contra o PT. Gentili não perguntou nada sobre isso. Ele não falou, ele não perguntou para o Caio Fábio, você não quer esclarecer mais sobre isso? O histórico do Caio Fábio é um absurdo. E eu vejo que, recentemente, projetar, não como um conservador, como a mesma bosta que ele sempre foi, sem falar de uma forma tão radical, no lixo da teologia satânica que ele acredita que é a teologia da missão integral. Da mesma forma, o Ed René Kivitz, quando foi no programa do Danilo Gentili no Natal, ou seja, o programa, o De Noite, ele está promovendo essas figuras, e ele fez uma crítica ali ao povo evangélico. E quando ele critica o povo evangélico, geralmente é o Ed René Kivitz, o maior problema para o Ed René Kivitz no mundo são aqueles cristãos que seguem a Bíblia de uma forma muito séria, tá? Da mesma forma, citando um outro exemplo que não entra nessa questão da teologia da missão integral, eu lembro que na mesma época que o governo estava lançando ali uma proposta de regulamentar a profissão de prostituta, que não foi para frente, quem o Danilo Gentili chama para o seu programa é uma menina até bonita, de 19, 20 anos, eu sei lá, que era praticamente uma adolescente, né? Parecia adolescente, e falando que gostava de ser prostituta, que conseguia pagar suas contas, tinha uma vida próspera. Em relação a isso, olha só que interessante, em relação a isso, a esquerda, o Danilo Gentili, eles não têm nenhum problema. A pessoa ser próspera com uma coisa que explora tabus e até situações imorais na sociedade. Mas quando um pastor fala, um bom cristão, pagar seu dízimo, fazer o que a Bíblia está mandando, que você será próspero, acredito eu que até o Danilo Gentili vai pegar no pé dessas pessoas, porque ele não entende porra nenhuma. Ok? Então, é perigosa essa agenda da teologia da missão integral, e eu vou falar isso mais adiante. Mas antes de falar sobre isso, e antes de ir para o intervalo, eu vou fazer uma pequena conclusão sobre o último programa, que falei muito sobre a teologia da missão integral. Não, me desculpem, sobre anarcocapitalismo. Muita gente gostou, mas para algumas pessoas pode ter ficado um pouco confuso. Eu já acho que não, acho que foi um programa bem objetivo, mas eu vou tentar resumir aqui as críticas, tá bom? Então, olha só, o que é o anarcocapitalismo? Vai ser um sistema que mistura anarquia com capitalismo. Aí vem essas pessoas e perguntam, tá bom. Mas vocês entendem o que é uma anarquia? O que é uma anarquia? Você sabe o que é capitalismo? Sabem de fato? Já pararam para pensar nos pressupostos do capitalismo? Tão simples. A anarquia é um sistema sem governo e sem poder coercitivo sobre as pessoas. As pessoas fazem praticamente o que querem. Enquanto o capitalismo, ele depende de algumas premissas. Ele depende da propriedade, da garantia da propriedade, como um consenso, e ele depende da garantia da liberdade de troca, como um consenso. Hoje é difícil visualizar isso para algumas pessoas porque não vivem essa realidade. Hoje ainda tem que acham que o Brasil é um país capitalista de fato. Não é. Os valores que mantêm o capitalismo, e até as leis que mantêm o capitalismo, estão em sério risco de extinção. A agenda socialista comunista, desde a morte do Stalin, tem sido minar essa infraestrutura cultural que mantém as regras capitalistas. Então é necessário ter um consenso. Então, repetindo, a anarquia é quando não se tem governo. Nenhum governo. Nem um pequenininho. Nenhum governo de bairro, para se ter uma ideia. E precisa de alguns pressupostos, algumas garantias consensuais de propriedade, liberdade e, principalmente, da garantia da segurança, da liberdade da propriedade, que é a vida. Então, em primeiro lugar, em relação à anarquia, o que numa anarquia vai garantir o capitalismo? Qual o poder que dá garantia a propriedade? E é nesse contexto que eu falo, no capitalismo, a propriedade deve ser um senso comum. O sistema capitalista precisa de órgãos que garantam não só o seu poder sobre sua propriedade, mas também que isso seja um senso comum. E é por isso que o mundo anarquista não pode ser anarcocapitalista. Porque para você, o que você tem pode ser seu. Mas para outras pessoas, o que é seu pode não ser tão seu. Tá bom? Por exemplo, governos que querem taxar a renda do trabalho das pessoas em 50, 60%, quanto mais melhor. Os socialistas, eles não acham que o que é seu é seu de fato. E o capitalismo precisa disso. Dessa forma, se for para haver capitalismo num mundo anárquico, necessariamente teríamos que conceder ou pequenas vilas, ou grandes vilas, ou até cidades com corpo de pessoas, uma população que concorde, que tenha esse consenso. Que não roube, que criminalize o roubo. É por isso que os socialistas têm tanta raiva dos cristãos. E por que eles têm tanta raiva dos cristãos? Olha só, eu não sou, não vou dizer também que eu sou, não sou modesto, mas eu não costumo ficar aqui falando meus títulos e o que eu sou e o que eu não sou. Mas uma coisa que eu fui a primeira pessoa a falar isso, o maior problema dos socialistas com os cristãos, com o cristianismo, é simplesmente... Era o sexto mandamento, né? O não roubarás. Era o sexto mandamento. Tá bom? É o não roubarás. Porque o não roubarás, ele automaticamente diz que as pessoas devem ter propriedade. E que a propriedade das pessoas deve ser respeitada. Então, não roube. Então, necessariamente, não o sistema capitalista, e não é à toa, não é por acaso que o sistema capitalista, ele se potencializou justamente sociedades cristãs, ele precisa do consenso do não roubarás. E por mais que a pessoa seja de outra religião. Pode ser de outra religião, mas não roube. Porque se roubar, você não vai conseguir manter o sistema capitalista em longo prazo. Outro problema com a anarquia é que ela não tem lei criminal. Se vier um anarcocapitalista falar sobre pelo menos alguma regra, ou então a institucionalização universal do PNA como uma lei, você tem que seguir o PNA, já não é uma anarquia. Terá um poder central, mesmo que seja democrático, mas não será uma anarquia, ter uma força de coerção para impedir as pessoas que não seguem o PNA, né, que é o princípio de não agressão, que eu vou falar sobre isso em outro momento. Então, por não ter lei, por não ter uma lei penal, vejam que isso daí implica que não tem um código penal num anarcocapitalismo. Então, não tem nada que garanta a sua propriedade fora a sua força. E quando eu digo fora a sua força, é fora a sua capacidade de comprar a proteção de alguma empresa que forneça proteção para propriedades. Só que vejam só, como é um anarquismo, aquele caso da pessoa que pode não concordar que a sua propriedade é sua, ela também pode ter o poder de comprar proteção, ou então os serviços maiores que enfrente a sua empresa para pegar a sua propriedade. Então, é completamente absurda a ideia anarcocapitalista. Então, para que houvesse um capitalismo numa anarquia, de uma forma realista, seria necessário que todas as pessoas seguissem esses princípios. Automaticamente, por milagre, eles teriam que criar uma nova religião e explicar para mim que todas as pessoas no anarcocapitalismo vão receber essas instruções sociais, de cima para baixo, de uma forma autoritária. Quando eu digo autoritária, não é uma ditadura ou nada parecido, mas de uma forma de cima para baixo, para ela receber esses valores, porque senão não funciona. Mas mesmo assim, mesmo que houvesse isso, isso não garante o consenso. Isso não vai garantir que o PNA, ou então o não roubarás, fosse consenso. e eles teriam que, em algum momento, pensar o que fazer com quem sai desse consenso. Que, por algum motivo, os anarcocapitalistas teóricos de hoje preferem não abordar isso. Ok? Eu não vi em nenhum lugar eles abordando isso. Quem sai desse consenso? O que que a gente faz? A gente contrata uma empresa para matar ela? Isso é certo? A gente contrata uma empresa para prender ela? Será que isso é certo? Será que vai ser tão fácil assim no mundo em que ela também pode contratar uma empresa para proteger ela? Que é certo, que não é opinião, enfim. Então, os senhores notem que o anarcocapitalismo é uma ideologia imatura, imatura, não tem outra palavra, é imatura. Tanto é que, por mais que os anarcocapitalistas consigam mencionar algumas mentes do anarcocapitalismo, né, o Rothbard, o Molyneux, eles são praticamente desconhecidos, tá? Quem estuda mesmo, quem sabe, rápido, rápido, joga os livrinhos do Molyneux e do Rothbard no lixo. Não é necessário ser muito inteligente para superar Rothbard e Molyneux, simples assim. Continuando, sendo que estamos em qualquer sistema, ok? Então, em qualquer região do mundo que tenha capitalismo e liberdade, automaticamente se criarão governos, mesmo que pequenos. Por quê? Para garantir de uma forma mais séria a propriedade, mesmo que seja para garantir a segurança da vida da comunidade, para que as pessoas não tenham que competir por direitos apenas com base em quem é mais forte e quem é mais fraco. É para isso que serve o governo. Não é para produzir, para construir casa, não é para produzir petróleo, não é para produzir eletrodoméstico. O governo serve só para isso. São bem pequenas as atribuições de um governo. As coisas que a sociedade ocidental consideram justas que um governo faça. Maiores problemas, para mim, o maior problema da filosofia anarcocapitalista, quando a gente desenvolve o debate, eles começam a pregar a justiça privada descentralizada, é que eles falam assim, que o que garantiria justiça no mundo anarcocapitalista seria competição de empresas, e a empresa mais justa seria a top de mercado. Como ela seria top de mercado, as outras empresas, para conseguir algum tipo de relevância no mercado, elas teriam que copiar os procedimentos da empresa mais justa. Só que tem alguns pressupostos, e principalmente tem um pressuposto principal completamente falso e falacioso disso, que desbarata, acredito eu, quase toda a ideologia anarcocapitalista. Seria a premissa de que o homem, mesmo que for culpado, mesmo culpado, ele quer ser julgado pelo juiz mais justo. Isso daí é falácia, ok? Tem que ser muito burro para topar uma falácia como essa. Então, não tem cabimento a gente levar como premissa o mundo, olha só. O anarcocapitalismo trabalha com seres humanos que, estando errados, irão procurar o tribunal mais justo e, tendo sido condenados, concordarão com o. Vocês realmente acham que isso vai acontecer? Acham que no anarcocapitalismo se a pessoa cometeu um erro, matou alguém, ele quer ser julgado pelo juiz mais justo. Então, eu não vi em nenhum lugar na literatura anarcocapitalista, eu reconheço que eu li pouco sobre ela, mas eu vi ali pelo menos o principal, algumas passagens principais, nada falando da situação realista, em que, sendo que uma parte vai procurar o juiz mais injusto e a outra parte o juiz mais rigoroso ou justo, o equilíbrio será o juiz não e nem tão injusto. O que é um grande problema teórico. Já que, para mim, para muita gente, não tem algo como pouco mais ou menos justo. Tem justo e injusto. Se a gente está falando de mais ou menos justo, o equilíbrio entre os dois não é justo. Tem algum grau de injustiça e isso a gente não topa no trabalho. Aí eles falam, não, mas veja bem, se a pessoa não tivesse julgada pela mais justo que você escolheu e você não quer o tribunal injusto dela, vai ficar mais ou menos consolidado que essa pessoa é um pária social e ninguém vai querer fazer negócio com ela. E não é assim que funciona. Em primeiro lugar, porque eles não levam em consideração as comunidades de pessoas injustas que vão surgir. E, em segundo lugar, que às vezes a pessoa ser justa ou injusta não vai afetar tanto nos negócios dela. Por exemplo, que me provocaram: ah, você faria negócio com uma pessoa que não quis se submeter a um desses tribunais, por exemplo, se ela prejudicou outra pessoa no negócio? Eu disse, talvez, se ela me pagasse à vista. Se eu for um fornecedor e ela me pagar à vista, eu faço o negócio fácil. Não quero nem ver a cara dela. Inclusive, essa é a beleza do mercado. O mercado não discrimina. Pode discriminar, e algumas pessoas vão discriminar, e eu mesmo discriminaria conforme for o crime do comprador. Casos que eu posso falar, não, isso daí não é tão relevante para mim, eu faço o negócio contigo. Mas me paga em cash agora, porque a prazo eu não vou aceitar. Eu faria negócios, tanto. Essas são as contradições da ideologia anarcocapitalista. Acho que os senhores têm que ter em mente. Eu estou em breve terminando uma série de artigos sobre essas falácias que eu vou publicar no blog ou no site Maldito Capitalismo. É uma ironia, ok? Milhares de vezes é uma ironia. Eu não acho que o capitalismo seja maldito. E eu mesmo não concordo com esse nome, só que o site não é meu. Eu acho que é uma boa forma de, até para as pessoas aí, porque um certo ranço contra mas se vem dada por alguma característica do capitalismo, eles podem aprender comigo. E aproveito para mandar um abraço aí para o Matheus Alpizol, que é o dono do site. Agradecer ele pelo espaço que ele dá aí ao Patriota. Também gostaria de mandar um abraço para o Bruno Tibério. Amanhã terá o programa Quentemente, do Bruno Tibério, um programa online. Ele é aqui do Gama, né, em Brasília. E ele fala muito sobre videogames, então me pareceu uma pessoa muito boa, muito séria, e mando aí um abraço para ele, muito sucesso. Talvez eu participe amanhã do programa. Também gostaria de mandar um abraço aí para o meu amigo Bruno Carvalho, galego, do Jiu-Jitsu aqui de Brasília. Inclusive, as pessoas que forem de Brasília e quiserem fazer Jiu-Jitsu, tem um lugar fantástico que é o Distrito da Luta, ali na 610 Sul. Então procurem aí o Distrito da Luta para fazer jiu-jitsu. Às vezes os senhores vão até acabar me encontrando por lá. E também um agradecimento especial para os meus pais que estão ouvindo, ok? Meus pais estão sempre ouvindo, muito obrigado. O Ricardo Nakagawa, que é um japonês que é tão esperto que está em Boston, né? Ele é um japonês brasileiro que ele já sabe o que pode acontecer aqui no Brasil, então ele está montando sua vida lá em Boston. Juan Fernandes, a Padana Skild, a Patrícia Schilling, ok? Uma empresária de Santa Catarina, que é muito liberal, muito. Eu gosto muito de conversar com ela, é uma das pessoas mais inteligentes com quem eu converso. O Gilberto Holanda, mandando um abraço também. Marco Alessandro, o Frank Gabali, o Dani Augusto e também o Maurício Araújo, que é um dos líderes do novo aqui em Brasília, também é uma pessoa muito sensata, muito inteligente, muito boa. Eu vejo que é uma pessoa muito bem intencionada. Ele é do novo e ele mostra aí que no novo não tem só esses left leads. O Maurício é muito centrado, é muito legal conversar com ele, estou mandando um abraço para ele também. E para todas as pessoas que estão ouvindo, eu vou fazer aqui um pequeno intervalo e se alguém tiver alguma dúvida, então também, desculpa, eu falei Maurício Araújo, eu estava pensando, eu tenho um dos meus melhores amigos, se chama Maurício Araújo, eu tenho aí poucos melhores amigos, são basicamente o Maurício Araújo, o Matheus Ziegler, que trabalha comigo, né, um grande contador, uma pessoa muito boa, muito inteligente. Da mesma forma que o Tiaguinho, o Thiago Barreto, que também trabalha comigo, e o Malvásio, né? Nem Malvásio, que está aí com alguns problemas de saúde, então acabei confundindo, mas é o Maurício Bento. E é isso, quem quiser que eu mencione aqui o nome no programa, só entra em contato que eu resolvo esse problema. Então, muito obrigado a todo mundo que está ouvindo e até o próximo bloco, em que eu já vou pular essa parte do anarcocapitalismo, falar sobre o plano da Rússia e expor a teologia da missão integral. Então, fiquem com o hino da proclamação da República e daqui a pouco estou de volta. Muito obrigado e até o próximo bloco.
Thank you.
Da missão integral, buscar fazer alguns programas aí para frente sobre a teologia da missão integral, sobre a teologia da libertação, comentar o caminho que a Igreja Católica tem tomado, mostrar que isso daí não é por acaso e não está acontecendo por coincidência, que tem um movimento dentro da Igreja Católica para esquerdizá-la. Ela já está bem esquerdizada. Já está bem esquerdizado. Por exemplo, até o Bento XVI, que eu acho que foi um dos melhores papas dos últimos 30 anos, ele tinha algumas encíclicas ambifascistas que desagradam muito, que mostram que os papas estão se metendo onde não devem se meter. Por exemplo, recentemente, agora o Papa Francisco diz que tem que ter um limite de filhos à família, ok? Então pega lá o Deus que disse, crescei e multiplicai-vos. Não, mas multiplicai-vos até 3, até 4 já não é bom, conforme a visão, claro, do vagabundo do Papa Francisco. Mas isso não é por acaso, talvez o que eu diga hoje ajude os senhores a chegar na própria conclusão. E, basicamente, o plano de dominação socialista russo para as igrejas, tem o seguinte esquema: criar uma igreja forte e centralizada na Rússia, em primeiro lugar, que seria a Igreja Ortodoxa Russa, e esse plano já está concluído. A Igreja Ortodoxa Russa já é uma igreja estatal, não praticamente estatal, é uma igreja estatal. Podem procurar tranquilamente informações sobre o Cirilo I, que é o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, e os senhores vão ver que esse vagabundo, ele estava no payroll da KGB. Mais do que isso, ele ficou bilionário com o tráfico de eu não vou dizer drogas, mas é droga legal, né? É, com bebida e cigarro. O Cirilo primeiro da Rússia. Então, olha só, a Igreja Ortodoxa Russa já está condenada. Já caiu para o mal. Okay? Tem até um livro legal chamado Red Priests, ou seja, Padres Vermelhos, que mostra essa infiltração socialista na Igreja Ortodoxa Russa. Tem um filme também interessante que é inspirado num dos filmes do Tom Clancy, que inclusive é com o Capitão Kirk do novo filme Star Wars, dessa nova série Star Wars, não esqueci o nome dele, esqueci o nome do filme, mas nesse filme o Tom Clancy, ele é conhecido por fazer ali livros mais conservadores mesmo, falando sobre uma agenda global, Estados Unidos contra a Rússia, não tem medo, né, de apontar na direção da Rússia como um perigo para o mundo. E no filme, no livro dele, no filme dele, a Igreja Ortodoxa Russa nos Estados Unidos serve como mão de obra, como intermediário de ordens de Moscou para produzir atentados terroristas nos Estados Unidos e assim atingir uma agenda compatível com quem está no poder na Rússia. Então é muito interessante por causa disso. De qualquer forma, a Igreja Ortodoxa Russa já está sendo fortalecida e centralizada. Então, esse é um dos pés do plano russo. Primeiro plano, fortalecer, me desculpem, primeiro passo, fortalecer Igreja Ortodoxa Russa, concluído. Dois, montar esquemas de influência religiosa paralelas às igrejas existentes. Ou seja, vai ter a Igreja Ortodoxa Russa, vai ter outros inimigos, não pode ser a Igreja Ortodoxa Russa. Os senhores notem que a Rússia tem feito uma agenda global muito interessante de financiar jornais para não dar tanta atenção para sua vertente mais agressiva. As pessoas estão falando um pouco da Rússia. A intenção da Rússia para bater no seu inimigo histórico, né, os Estados Unidos, é justamente fortalecer esse movimento jihadista terrorista. Então, eles criam inimigos para bater nos Estados Unidos. Da mesma forma, nesse mundo religioso, a Igreja Ortodoxa Russa, ela não está batendo de frente com as outras religiões. Ela é controlada pelo Estado Russo, mas o Estado Russo também controla outras vertentes religiosas, outros esquemas religiosos paralelos às igrejas resistentes. Por exemplo, a criação e manutenção do Conselho Mundial de Igrejas, a formulação de doutrinas vampiras que corrompam certas religiões por dentro, como, por exemplo, a Teologia da Libertação e a Teologia da Missão Integral. Esse passo está concluído. A estrutura para isso já está feita. Eles já criaram o Conselho Mundial de Igrejas, uma série de religiões medíocres para bater nas religiões mais tradicionais, e já criaram essas teologias que irão se infiltrar nas igrejas mais corretas e modificá-las por dentro. Está concluído. Terceiro passo, enfraquecer as igrejas que fazem resistência. Neopentecostais, pentecostais, a parte mais correta da Igreja Católica. Tudo que fizer resistência, os chamados WASP nos Estados Unidos, o White Anglo-Saxon Protestant. Que eu sei que tem o White no nome, mas tem muito negro que também segue essa vertente. É o Thomas Sowell, o Barry Allen, tem uma série de negros produzindo coisas muito boas e que são WASP, por mais que pareça não se aplicar. E para enfraquecer as igrejas que fazem resistência, eles vão plantar agentes de influência nessas igrejas e dar muita relevância a fatos isolados que possam manchar a imagem de suas igrejas. Em relação a isso, por exemplo, a Igreja Batista não é tão tem uma vertente conservadora. Só que eles têm lá no payroll deles, vagabundos como Ed Renekiewicz, para destruir a igreja por dentro. Não é à toa que o Ed Renekiewicz tem dois ou três vídeos em que ele fala que tem vergonha de ser evangélico, em que ele diz que os evangélicos são um dos grupos mais corruptos na sociedade, em que ele bate nos evangélicos porque ele quer demonizar mesmo. Ele quer destruir por dentro. E o evangélico que está lá, que se não sabe da agenda dele, acaba ouvindo, dando ouvidos para ele, porque pensa assim, pô, a gente também tem que ter uma autocrítica, né? Então vamos deixar ele falar. Não acho que ele está fazendo isso para demonizar os evangélicos, mas só para autocrítica. Mas não, ele é muito sonoro. Ele sabe que os evangélicos são ruins. Ou melhor ainda, ele quer que a sociedade pense que os bons evangélicos são ruins. Tá bom? Então, esse plano está em andamento. O quarto passo, plantar medo na civilização cristã ou por meio de estímulos a grupos e culturas hostis ao cristianismo como um todo. Como um todo, inclusive essas igrejas que são pagas por eles. É não há um vínculo tão explícito ao ponto de prejudicar a imagem deles. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, Hamas está matando católicos, evangélicos, cristãos na faixa de Gaza, na Palestina. Há um grande êxodo de cristãos daquela região. Entretanto, há vertentes evangélicas, que eu vou comentar aqui, que defendem o Hamas, defendem essa cultura palestina mais agressiva. Eles justificam a agressividade deles, dizendo que Israel que começou, enfim, com mentiras. Isso não é tão fácil de capturar para muita gente, porque muita gente é ignorante mesmo. Tem gente que vai lá no, na igreja do Ed Renekiewicz e que acha que ele é inteligente. Tá? É o tipo de coisa que eu não tenho medo de falar aqui. Ok? Não tenho medo de magoar alguém por causa disso. Por quê? Porque se acha que as merdas que o Ed Renekiewicz fala são relevantes, é burro mesmo. Não é pouco burro. Então é mal informado, tá precisando ler mais. Enfim. Então, essa agenda de bater em todas as religiões e criar esse medo, ela não precisa ser seletiva. Ela não precisa abraçar alguns cristãos e separar outros. Porque essa agenda de dominação mundial é universal. O que é islamismo? Eu bato muito no islamismo aqui. Mas eu tenho que dizer que tem coisas boas também no Alcorão. Okay? Tem alguma coisa ali que poderia, não sei, ser usado para dar uma lição boa para alguma pessoa. Não tudo. Se a gente for ver o Corão inteiro, tem muita coisa lixo lá. O que eu quero dizer com isso é que eu não acredito que só o fato do livro dele ser ruim, eles necessariamente se vai produzir essa cultura muçulmana, não árabe, muçulmana, nojenta que a gente tem hoje. Não é só por isso. Não. O Maomé era um profeta pedófilo que falou merda que os muçulmanos são esses retardados que a gente vê hoje. Não digo todos. Tem pesquisa. A proporção deles que apoia o terrorismo, que apoia o Bin Laden, e eu posso dizer que é a maioria, tá bom? É coisa. Teoricamente, só 30% dos muçulmanos seriam boas pessoas, pessoas civilizadas e que valem a pena de se manter um diálogo e conversar e chamar de irmão e andar com a gente. Mas são os mesmos que vão andar de braços abertos com os israelenses, com os judeus, com os cristãos, vão defender os cristãos em seus países, que são sensatos, enfim. Mas quando a gente vê que 70% do mundo islâmico é radical, isso não é só consequência do Alcorão, é consequência de infiltração socialista lá também. Eu digo isso com conhecimento de causa, porque desde o Gamal Abdel Nasser, que era como é que eu posso dizer, ocidentalizado, então mais moderado em termos de islamismo, não em termos de política, ele ainda assim usava a religião como uma fonte de fortalecimento. Mas para isso existe toda uma reforma social. Muitos países fizeram verdadeiras reformas sociais para criar exatamente o tipo de ignorante que a gente está lidando no Oriente Médio. Na Líbia, eu me esqueci o nome do ditador líbio que morreu recentemente, mas ele criou na década de 70 um livro chamado O Livro Verde. E nesse livro se propõe a uma reforma cultural na sociedade líbia, em que as pessoas iriam misturar ali o islamismo com o socialismo. Isso foi feito em todo um país. Da mesma forma, se a gente vai estudar a história da África, a gente sabe que metade da África é muçulmana. Mas a gente também sabe que metade desses países sofreu suas reformas culturais com muita matança e que acaba gerando pessoas extremamente desesperadas, extremamente ignorantes e que vão abraçar vertentes mais doidas do islamismo. Então, esse processo de infiltração nas igrejas islâmicas já está feito. Eles conseguiram um equilíbrio, que é isso que a gente vê hoje. Esse mundo em que 70% do mundo islâmico é de retardados que apoiam Osama Bin Laden, os terroristas islâmicos, a jihad agressiva, o abuso contra mulheres. Isso é fruto não só da religião deles, ok? Eu estou até fazendo aqui, pegando leve com o islamismo, porque eu acho que a influência socialista nessas religiões é maior. E não é só o islamismo. Recentemente, o Dalai Lama, né, aquele vagabundo careca, também sou careca, mas aquele vagabundo careca do Dalai Lama, disse com todas as letras que ele se considera marxista. Ele diz que é marxista. E tenta justificar por que o marxismo é que ele não gosta do capitalismo. Ou seja, foi mais fácil para os socialistas, né, para a KGB se infiltrar ali no budismo, porque eles têm também o seu Papa, e o Papa do budismo foi mais facilmente corrompido. E agora, praticamente só se salvam as religiões cristãs, sendo que a Igreja Católica está no limiar de cair para o lado deles, né? Eu acho que a infiltração da teologia da libertação, ela se estagnou, o que estagnou com o Papa, a gente vai ver agora com esse Papa, que adotou uma postura mais radical em relação à teologia da libertação. Por mais que ele diga que não, e por mais que tenha meia dúzia de babaca aí daquela vertente mais idiota, ultraconservador, católico, que é pagar sapo, por exemplo, alguns elementos antissemitas que muita gente conhece. Por mais que eles digam que não, que o Papa também não é da teologia da libertação, sinto muito, eu não acredito, e o que ele fala é uma escada na direção da aceitação da teologia da libertação na Igreja Católica. Tá bom? E isso é parte, né, dessa agenda de mudar o cristianismo e da agenda da Rússia. Então, retornando, plantar medo na civilização cristã ocidental por meio de estímulos a grupos culturais hostis ao cristianismo como um todo. Então, eles vão criar o islamismo para bater no cristianismo. Recentemente, estão falando de ataques de hindus contra cristãos lá no, no, na Índia. A gente não ouve isso aqui na América Latina, nos Estados Unidos, onde tem muito hindu. Então, eles vão criar grupos terroristas ideologicamente preparados para odiar cristãos, com liderança treinada direto ou indiretamente pela KGB, como a Organização da Libertação da Palestina e a Al-Qaeda. E, ao mesmo tempo, financiar a manutenção desses grupos por meio de agentes de influência políticos que forçam os países a não enfrentar esse problema, que é o caso da França agora, né? A França, aqueles vagabundos socialistas, fizeram uma passeata contra o atentado do Charlie Hebdo. Mas o outro passo foi hostilizar as pessoas que estão se manifestando contra o islamismo radical. É por isso que eu falo, não tem nada para a gente invejar a Europa. É um lugar bonito? É um lugar bonito. Mas a cultura deles é uma cultura lixo. Tá bom? Aí fala assim, não, mas a cultura do Brasil também é uma cultura lixo. Sim, a cultura do Brasil é uma cultura lixo. Mas a cultura do Brasil não é a minha. A cultura do Brasil não é a nossa. Nós somos uma comunidade que quer capturar essa cultura brasileira. Pelo menos eu visualizo assim. Eu acho que nós queremos que o Brasil melhore, né? E para melhorar não tem relativismo cultural. A cultura brasileira, infelizmente, isso que está me mandando aqui no Facebook, um vídeo de uma menina que parece não ter 3 anos, dançando funk sensual com outro menino que parece ter 3 anos, numa festa de escola. Essa é a cultura brasileira, não é a minha cultura. Tá? Um dia eu espero que as duas coincidam. Que a cultura brasileira seja uma cultura que eu aceite. Olha lá, a minha mãe me ajudando com um fato histórico, ex ditador líbio Muammar Gaddafi. Muito obrigado, querida mamãe. Te amo muito. É esse mesmo que eu tinha esquecido. E outra pessoa que está se manifestando aqui é o Lucas Martins, que entrou agora para ouvir. Muito obrigado aí pela audiência. Vamos ver se tem mais pessoas aqui comentando. Não, por enquanto só isso mesmo. E, enfim, continuando aqui o programa. Uma vez que eles criem esses grupos que foram treinados pela KGB, existem livros falando sobre isso, ok? Isso daí é coisa facilmente verificável. É só entender um pouquinho de inglês, vocês vão ver várias fontes sobre isso. Tem muito até em português. Ao contrário do que falam, né? Que o líder do ISIS foi criado pelos judeus. Essa é a propaganda que os países islâmicos estão mandando. E as pessoas geralmente mandam essa mentira sem nenhum tipo de fonte confiável. Mas se sabe que a KGB, direta e indiretamente, está envolvida com a criação da OLP, da Al-Qaeda e do financiamento dos grupos. E principalmente dos grupos que forçam esses países ocidentais, né, os nossos países, a não enfrentar o problema. E a parte de formação desses grupos está concluída, mas a pregação do medo está em andamento, que era o quarto passo. O quinto passo é projetar a Igreja Ortodoxa Russa, que já está acontecendo. A gente. Eles, eu não sei como nomear eles, além de falar que são católicos ou ultracatólicos, porque geralmente são pessoas da Igreja Católica que se vendem, pelo menos, como católicos, mas são extremamente radicais no sentido de até demonizar mulheres. Ok? São aqueles mais vinculados com o realismo. E eu vejo eles compartilharem muita coisa da Rússia, do Putin e da Igreja Ortodoxa Russa, os integralistas, por exemplo. Então, o próximo passo vai ser essa projeção da Igreja Ortodoxa Russa ou alguma igreja já influência dos socialistas russos, como uma alternativa política às religiões enfraquecidas pelas políticas e esquemas descritos anteriormente. Como eles vão fazer isso? Eles vão usar o uso massivo de desinformação e propaganda direcionada. E isso está sendo executado, está em andamento, com algum progresso. E, enfim, eles vão projetar essa igreja principal sob influência direta do Estado Nacional Socialista Russo como alternativa religiosa às religiões que ficaram enfraquecidas ou foram destruídas. Sim, as suas religiões. E esse plano está em processo de início. Eu vou repetir aqui porque é importante. Eles vão projetar essa igreja principal sob influência direta do Estado Nacional Socialista Russo como alternativa religiosa às religiões que ficaram enfraquecidas ou foram destruídas. E esse processo está a iniciar. Olha só que perigo. Diretrizes da Igreja Católica que foram passadas recentemente, inclusive uma delas durante o papado do Bento XVI, que tem como projeto unificar ou reunificar a Igreja Ortodoxa Russa com a Igreja Católica. E nesses acordos tem alguma coisa que fala sobre a Igreja Católica renunciar de tentar crescer na Rússia. Ok? Se alguém tiver dúvida, me cobre em box, tá bom? Ou então me mande alguma coisa na minha página que eu vou mandar exatamente o documento católico que fala sobre isso. E isso é importante porque... E a outra é desse governo do Papa. E eu imagino o seguinte, a Igreja Católica, ela funciona com um Papa e os cardeais. E o Papa tem autoridade, mas os cardeais votam e têm influência. Quando o Papa morre, esses cardeais se unem para eleger um novo Papa. Se a Igreja Católica for incorporar a Igreja Ortodoxa Russa, provavelmente, se estiver sob a liderança de vagabundos como o Papa Francisco, eles vão ter algumas facilidades, alguns benefícios para os ortodoxos, como, por exemplo, nomear alguns, entre aspas, bispos da Igreja Ortodoxa Russa, alguns sacerdotes da Igreja Ortodoxa Russa, como cardeais, e aumentar a proporção de nacional-socialistas, como, por exemplo, o Papa Francisco, na eleição dos próximos papas. Isso garantiria, mais ou menos, a perpetuidade de papas socialistas, como esse vagabundo que está na cabeça da Igreja Católica. E esse seria mais ou menos o passo final, tá bom? Então, olha só, resumindo. Eu vou resumir agora o que eu acabei de dizer. O que o Estado russo quer é, enfraquecer a Igreja dos Senhores, sim, a Igreja Católica e as igrejas protestantes, com o mínimo de vazamento de informações que podem fazer com as pessoas, com que as pessoas liguem esse processo ao Estado Nacional Socialista Russo. Tá? Enfraquecer a Igreja dos Senhores com o mínimo possível de vazamento de informações que podem fazer com que os senhores liguem esse processo ao Estado Nacional Socialista Russo. Ao mesmo tempo, fortalece o controle da Igreja Ortodoxa Russa, ou seja, não bastou comprar a liderança da Igreja, como eu já falei aqui do Cirilo I, mas foi necessário criar também uma nova doutrina que satisfizesse a massa socialista russa com tendência conservadora. Então, é o segundo passo. Fortalecer o controle sobre a Igreja Ortodoxa Russa. 3. Para vendê-la como alternativa, primeiro política e depois teológica, aos conservadores enraivecidos pela destruição moral de suas próprias igrejas. Olha só, isso já aconteceu na Rússia e no Líbano, tá? E quando eu vejo uma pessoa que eu vejo que não tem um comprometimento com a agenda socialista, como o Júlio Severo, mas que eu vejo que ele é capaz de comprar essa premissa de que a Rússia é um oásis conservador cristão no mundo, eu fico com muito medo disso, porque mostra que é possível isso acontecer. Então, é o terceiro passo deles, vender essa nova igreja como alternativa, primeiro política e depois teológica, aos conservadores enraivecidos pela destruição moral de suas próprias igrejas e amedrontados pelo clima de ódio contra cristãos, de modo que possa finalmente controlar aquela parte da população que não permitiu que o mundo já estivesse completamente socializado. E o plano é simples assim. Até em relação aos judeus, eles têm ali uma infiltração, principalmente nos judeus mais ortodoxos, que felizmente é uma minoria da população. Judeus ortodoxos são esse grupinho de vagabundos muito alinhados com essa campanha, tá? Isso tem a ver com a migração de judeus russos, né, que os russos perseguiram os judeus na União Soviética, e muitos deles fugiram lá para Israel. Teve um momento em que os russos, né, a União Soviética deixou os judeus fugirem para Israel. É claro que nessa massa de judeus tinham espiões russos. Tinha espiões da KGB que iriam para lá para fazer essa política. E muitos deles se infiltraram aí na Igreja Ortodoxa, no judaísmo ortodoxo, e hoje a gente tem esse grupinho até entre os judeus. Então, continuando, essa ideia é derivada de uma ideia básica desenvolvida após a morte do Stalin para as entidades religiosas, que é criar pontes e cunhas que, bem aos poucos, consigam mudar a ideologia que sustenta as igrejas resistentes para que seus seguidores passem a aceitar as políticas alinhadas ao socialismo, que é, por exemplo, a teologia da libertação e da missão integral. Pelo que eu já vi, eu vou ter que comentar no próximo programa. Eu vou terminar essa parte daqui da Rússia ainda hoje. Olha só. Não é tão simples ao ponto de eles quererem apenas que os cristãos e seguidores de religiões resistentes abracem as políticas que beneficiam o projeto de dominação socialista, como, por exemplo, aqui em Israel, o afastamento dos Estados Unidos, etc. Eles querem infiltrar ideologias novas que sejam capazes de produzir fiéis menos resistentes a ideias socialistas e nacionalistas, ou até mesmo que defendam e promovam essas políticas. E essas ideologias vampiras que são criadas por socialistas para corromper as religiões resistentes por dentro. Elas são a teologia da libertação, a teologia da missão integral. Tem, como eu já disse, uma vertente no judaísmo que foi infiltrada na realidade, né? São os judeus ortodoxos. Os judeus ortodoxos, assim, ainda é gente boa lá dentro. Mas tem uma parte que é um bando de vagabundo socialista que quer o fim de Israel e não está nem aí se os judeus morrem. No mundo islâmico, da mesma forma. Só que no mundo islâmico, eles conseguiram fazer isso tão bem que se confunde o desenvolvimento, a evolução do islamismo com essa mudança que ocorreu de 50 anos para cá e que transforma os islâmicos em um bando de retardados. Agora, em relação à teologia da libertação e à teologia da missão integral, o principal órgão para promoção delas é o Conselho Mundial de Igrejas. Olha só, o Conselho Mundial de Igrejas tem como lema a frase "um mundo, uma religião". E eu não quero uma religião só no mundo. Sinto muito, vagabundos do Conselho Mundial da Igreja. Eu não quero isso. Pois tenho liberdade para escolher entre religiões. Eu espero que tenha ali uma gama delas que estejam corretas, como eu vejo que são positivas as religiões cristãs. Então, nada de um mundo, uma religião. Nesse sentido, esse item irá se dedicar a desculpem, eu estou lendo aqui o meu resumo e já falei do item, né, que eu fiz no resumo. Então, tem fontes conhecidas que mostram a relação da KGB e da União Soviética com a criação e manutenção do Conselho Mundial de Igrejas, a teologia da libertação e até a teologia da missão integral. Por exemplo, no Conselho Mundial de Igrejas, esse o Cirilo I, ele foi informante da KGB e era um agente de influência da KGB durante um tempo em que ele presidiu uma sessão do Conselho Mundial de Igrejas. Básico, ok? Uma parte desse plano, não todo, não como eu descrevi aqui, mas ele está revelado num artigo do ex-chefe de espionagem da Romênia, chamado Ion Mihai Pacepa. Tá? Então procurem esse nome, Ion Mihai Pacepa. Ele é ex-chefe de espionagem da Romênia socialista. Ele falou sobre isso. O nome do artigo traduzido é A Cruzada Religiosa do Kremlin. Ele tem um outro bom livro chamado Desinformação ou Disinformation, que fala também sobre isso, com que famou o Papa Pio XII. Olha só, eu digo um negócio. Na cultura socialista esquerdista, tem um subsegmento que demoniza o Papa Pio XII. A foto dele até apareceu fora do contexto, fora da época, no filme da Madre. Uma madre socialista que tem aqui, tem processo de beatificação lá no Nordeste, que é a madre. Esqueci o nome da madre. Mas é a madre socialista brasileira. Provavelmente os capitalistas, os católicos aí vão saber me orientar quando alguém falar aqui para mim e eu falo o nome dela. Mas aparece a foto do Papa Pio XII. Fora da época do Pio XII, no convento em que eles queriam pregar que a madre era maldosa, ela não estava nem aí para os pobres. Mais do que isso, a KGB diz que esse Papa era nazista. Então, tem uma agenda contra esse Papa. Sendo que se sabe, a Irmã Dulce, exatamente, muito obrigado. Irmã Dulce, no filme dela aparece, fora da época, né, anos antes do Papa Pio XII, aparecia a foto do Papa Pio XII, ou seja, é uma tentativa, há um esquema socialista para demonizar algumas figuras, principalmente o Pio XII, que falou, é um dos que mais falou socialismo, não só contra o comunismo, mas contra o socialismo. Agora, o Pio XI, se a gente pega o Pio XI, ele sim era. Um cara que tinha rotinas diplomáticas com a Alemanha nazista e com a Itália fascista. Ele assinou documentos junto com Mussolini. Ele que pregou uma teologia mais socialista, ok? Ele que criou esse nome, né? A doutrina social da Igreja. Quando a gente lê lá Rerum Novarum, não tem algo muito explícito falando que ele quer criar uma doutrina social da Igreja. E tem coisas muito boas lá. Só que o Pio XI, ele pega o Rerum Novarum, ele distorce as coisas que o Leão XIII falou e acrescenta coisas socialistas, como função social da propriedade, não critica, ele fala de uma vertente do socialismo que até é boa. E outras aberrações que, mais uma vez, o Leão XIII nunca fez. Tá bom? Então tem essa vertente da esquerda que demoniza figuras católicas seletivamente. E o livro do Ion Mihai Pacepa, ele fala exatamente isso. Fala como foi o processo de difamação do Papa Pio XII. Como o Papa Pio XI era muito mais sujeito à crítica, é uma coisa para as pessoas pensarem. Seria muito fácil, por exemplo, para esses socialistas acusarem o Papa Pio XI de vínculo com os fascistas, porque tem documento, tem um tratado de Latrão, por exemplo. A gente fala, né, o tratado de Latrão. Se eles vão ver a assinatura 11 do lado da assinatura do Benito Mussolini. É um tratado que, inclusive, falava sobre a influência da Igreja Católica em Roma nos próximos 10 anos. O que aparentemente não adiantou de nada, né? Para a expansão do fascismo, nem do nazismo aí num país parceiro da Itália na época. Quando o Papa Pio XII, que sempre denunciou essa tendência negativa do Mussolini, da Itália e da Alemanha, chegou ao poder, isso daí se rompeu. Então era muito fácil para a esquerda demonizar o Piazzi. Mas por quê? Porque a gente vê a esquerda protegendo o Pio XI e falando mal do Pio XII. Porque o Pio XII tem encíclicas que falam contra o socialismo. O Pio XII defendeu os judeus. Ele recebeu os judeus lá no Vaticano. Ele, se eu não me engano, salvou muito mais judeus que o próprio Schindler. Agora, o Pio XI, ele escreveu essa 40º ano, que é o começo da infiltração socialista na Igreja Católica. E não faz parte da agenda socialista demonizar o Pio XI, porque ele não quer que as pessoas identifiquem na 40º ano esse perigo para a Igreja Católica. Enfim, infelizmente, eu não vou conseguir falar sobre a teologia da missão integral. Agradecendo aí todas as pessoas que estão acompanhando, eu estou vendo aí que o Jamil Felipe Júnior, a Patrícia Stingen, o Ricardo da Variz Nakagawa, os meus pais, o Bruno Tiberi, eles acompanharam, o Lucas Martins também está acompanhando, muito obrigado. Vamos ver se tem mais gente. Enfim, todas as pessoas que estão acompanhando, gostaria de agradecer o acompanhamento. E eu vou preparar aqui para fechar o programa. Já falando que no próximo programa eu vou falar quase que exclusivamente sobre a teologia da missão integral. Teologia da missão integral é uma dessas rogue doctrines, ou seja, doutrinas vampiras, para se infiltrar em alguns movimentos cristãos e corrompê-los por dentro. E quem começa com essas rogue doctrine, com a teologia da missão integral, é justamente o Pacto de Lausanne. Okay? O Pacto de Lausanne, ele foi redigido por um marxista chamado John Scott, e ele foca muito na questão do serviço, do novo reino, da tentativa e de manifestar uma utopia na Terra, de uma forma muito clara. Infelizmente, eu não vou poder ver mais pontualmente cada um desses pontos aqui agora. Mas eu prometo que na semana que vem tem mais, ok? Fiquem ligados, eu estou variando entre quinta e sábado, eu estou gostando de fazer nesse horário no sábado, porque não me atrapalha menos, as pessoas têm mais disposição para ouvir o programa no sábado, enfim, mas eu ainda estou considerando aí um tempo certo para fazer o Patriota. Então, eu gostaria de agradecer a participação de todo mundo. Tenha um ótimo fim de semana. Descansar à vontade. E até semana que vem. Muito obrigado e até o próximo programa.